Por exemplo, a gente não pode mais hoje, nessa época, quando Bertrand Russell, em 1930, publicou um clássico dele, Filósofos dos Tempos Modernos, e me impressionou muito quando eu o li, ele dizendo que o telefone e o automóvel, acho que já disse isso aqui a vocês, né? Mas vale a pena lembrar, favorecia, porque como eu vou aplicar, nunca o fiz. A pessoa poderia ser amiga de alguém em outro bairro da cidade. Porque antes a pessoa tinha que trocar a xicrazinha de arroz e farinha com a comadre, que era também a vizinha, virava comadre, virava compadre, os filhos se casavam, né? Isso até pouco tempo atrás. E no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aí surgiu esse... Nossa Senhora, nos anos 20, Nossa Senhora com todo respeito, nos anos 20, vários autores foram a público nos Estados Unidos, porque em 1925, 7 em cada 10 famílias americanas já tinham automóvel. 7 em cada 10 famílias. Mas no Brasil, não, eu não sei qual percentual hoje, mas bem. Os acidentes de carro e como o automóvel estava fazendo mal à moral da família americana, porque os casais estavam se encontrando no carro, os carros. Essa é a história de Mattel, sem entrar em detalhes. Quando lançamos o programa 96 via satélite, que teve uma audiência que vale interessante, era só para parabólicas, mas eu não sei, os que estavam nos bastidores percebem, se havia menos audiência do que quando foi em rede nacional em 2001. Era para parabólicas, mas havia uma coqueluche no país na época de parabólicas, vocês devem se lembrar, os que estavam adultos na época. E eu me lembro que já lá se falava muito, tem um centro aqui, com, assim, para seguir, mas eu fui ao centro, não é como vocês falam. Por isso que em 2008 nós desligamos o movimento espírita, com todo respeito aos espiritistas convencionais, porque nós temos uma visão muito distinta sobre muitos assuntos. Aceitar a reencarnação, comunicação com o mundo espiritual e imortalidade da alma não são suficientes para nós nos dizermos espíritas. É mais, budistas aceitam isso, hinduístas diversos aceitam isso. Sim, aí onde tem um centro semelhante, vai encaixar com Bertrand Russell. Onde tem um centro semelhante, hoje nós podemos dizer, o grupo pode ser sim, vivido e sentido à distância. Emma Stone disse, eu estou bem, acompanho tudo à distância. Emma Stone tem uma afinidade com o nosso grupo que pouca gente aqui dentro tem. Vocês viram as opiniões dela? E ela chegou sem vergonha. Vamos falar sobre sexualidade. Vamos, deixa eu falar, eu não consigo dizer em português, nós temos que enjoiar nosso corpo. Achei isso o máximo. Que maravilha. Uma mulher distinta e casta, quem conheceu Emma viu, né? Aquela até distância física natural da Saxã, e dizendo que bom que Eugênia manda a gente desfrutar dos prazeres do corpo também, libertar o corpo, sem perturbações. Pode-se falar de masturbação, pode-se falar de sexo, da identidade de gênero, que é outra coisa, já conversou com Linda Brasil na época, da identidade de gênero, orientação sexual, ela destacou a importância da fala de Eugênia sobre o assunto. Então, a distância a pessoa pode acompanhar, se a pessoa está vendo em tempo real, é importante, o ser ao vivo, as pessoas que acompanham ao vivo. Mas eu me sinto satisfeito, satisfeita, se eu vou para um lugar com princípios que ferem muito os meus valores, se eu vou para um ambiente em que há proposições que me violentam a forma de ser e sentir, eu não vou conseguir relaxar, concordar com tudo, é impossível. Seria ingênuo, seria imaturo, mas imagina, os que vamos para o lugar e tudo que for dito eu concordo. Eu posso até estar errado em discordar, mas eu tenho que discordar. Se estou discordando, estou discordando, ponto. Minha consciência aprova, prova. Não aprova, não aprova, ponto. Aí depois descubro que não foi a consciência, foi meu preconceito. Pronto, aí a gente muda. Ah, não foi consciência, nem preconceito, foi uma coisa mais profunda, semelhante a preconceito, um paradigma estabelecido que eu não via como uma lente que filtrava a distorcia. À distância, a pessoa está participando de um grupo, então colocar seu esposo para acompanhar, deixa ele ficar xingando, e você chama outro pedaço, o que for, vai lá que ele é mais aberto que você. A oração à distância, ao vivo, participar de um grupo como esse à distância, é gratuito, transmitido pela internet, o Brasil para fora do Brasil, pronto. Isso me tirou uma culpa que eu tinha desde o início, porque era muito claro, eu saboto, se, nem peçam, nem peçam. Quero abrir um grupo aqui na minha cidade. Não peça, não é o propósito, nós não temos intenção de criar uma rede de grupos da instituição. Isso é uma coisa do passado, amigos. É um paradigma ultrapassado, isso é perigoso. Voltamos àquela coisa de organizar uma estrutura formal de religião. Não, isso é, e quem precisa disso existe. Já existe. Nós estamos fazendo uma proposta nova. Esses três grupos que existem, o de Londres, que nem tem reunião mediúnica, o de Bethel e o de Recife, foram casos excepcionais. Nós não pretendemos alastrar, não é uma epidemia. Deixa eu colocar logo o tempo. Para mim isso é vicioso. É uma coisa de consciência, de coração, não é uma nova religião. Jung falou muito forte sobre isso. Desculpem citar Jung novamente, baseado em Jesus também. Jung disse que as religiões eliminam a legítima espiritualidade. Recentemente um espírito falou bem parecido: as religiões matam a espiritualidade legítima. Mateus Anacleto disse isso. Assim como Jesus disse: em verdade vos digo, haverá dia em que o Pai será adorado, não em templos de pedra, mas em espírito e verdade. Jesus falou isso. Significa dizer que todo mundo que está em religiões convencionais está errado? Não. Há pessoas decentíssimas, seres de luz, acho que o Papa atual está fazendo um grande serviço, que Deus dê a ele muito tempo de vida, né? Há pessoas, Dalai Lama, há grandes líderes espirituais e religiões, que embora o budismo não seja assim tão organizado, mas não deixa de ser, uma religião antiga, tradicional, é uma religião. O que interessa é que agora nós não fiquemos presos mais ao telefone, nem ao carro, porque eu vou até aquela igreja, está perto do meu bairro, então eu vou aí. Nós mudávamos o lugar de realização da palestra, algumas pessoas deixavam de frequentar numa cidade pequena. Foi muito comum isso ocorrer, assim, grupos grandes de pessoas. Nós temos que quebrar esse paradigma do século XX e dos séculos anteriores. Realmente, às vezes, é um inconveniente a distância física. Veja a distância, por exemplo, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. E a gente pode gravar, botar para gravar e arquivar, porque a gente não está publicando na íntegra as palestras atualmente. E depois assiste em outro momento. Que também até isso, essa questão do tempo. Mas para um fenômeno espiritual, precisa que seja em tempo real, para atender a necessidade de um encontro semanal de busca de Deus. Porque Jesus disse: onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, far-me-ei, em nome do Self, do Superior, da transcendentalidade, far-me-ei presente no meio deles, delas.